Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Muito bem, hoje eu estou muito feliz nesse dia especial, né? Receber depois de 6 meses, doutor Haroldo, que é o presidente aí da Oncoclínica. Doutor Haroldo, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, Zair, boa tarde, os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui, né? Mas não tem presidente não, viu? É um conglomerado aí de colaboradores.
Ah, é? Então tá bom.
Também, é uma equipe. Zair, há 6 meses nós criamos o programa, né? Graças a Deus a sua...
Meio ano já, né?
A oportunidade que você deu. Meio ano, mas não faz tanto tempo que eu estive aqui. Eu estive aqui em novembro, acho que em dezembro, né?
Mas é só alegria de recebê-lo aqui, tá certo? Prazer. Mas nós estamos recebendo o doutor Haroldo num dia especial para nós. Eu relatei alguma coisa. O senhor conhece a obra Rádio Coração? Mas antes de a Rádio Coração existir, ela tem 13 anos, nasceu a Fundação Terceiro Milênio na Rádio Clube com a programação lá alugado um espaço, né? Um abraço para minha amiga Beth Salomão, que está no aniversário hoje. E como o senhor tem acompanhado, o que o senhor tem a nos dizer, o que representa para a sociedade, um meio de comunicação, uma instituição que leva a boa notícia ao coração das pessoas?
Bom, Zé, se eu errar aí, você me corrija, mas é importante a consciência, a população ter consciência. É uma fundação, né? Que mantém a instituição. Sendo uma fundação, ela não tem fins lucrativos.
Não tem fins lucrativos.
Ou seja, ela depende completamente de doação.
Exatamente, né? É isso mesmo.
Então, para você continuar mantendo o objetivo da fundação que acabamos de falar, né?
Evangelizar.
É evangelizar. E principalmente, além de evangelizar, vocês dão oportunidade à população a ter acesso a informações importantes.
Exatamente.
Né, relevantes. Né, graças a vocês, nós estamos aqui hoje, quinzenalmente, né, informando a população sobre uma doença que é temerosa. Né? Então, a população tem que ter essa conscientização que a manutenção da fundação é através de doação.
Passa por nós, né?
Isso. Então, é de suma importância, né? As obras sociais, né? Que a fundação mantém. Então, para isso, é necessária a conscientização da população também para a doação.
Tá certo. Muito obrigada, doutor Haroldo.
Imagina.
Tá certo. Faz parte desta obra também, com certeza. Agora, doutor Haroldo, o mês de abril tem muitos laços aí, né? Porque o programa Entre Laços é por causa das cores que acontece nos meses. Mês de abril tem que laço?
Isso. Então, o mês de abril, no dia 8, nós comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer.
Sim.
Onde esse dia ele é voltado para a conscientização. É só através da conscientização que nós vamos atingir o objetivo principal, que é diminuir a incidência dessa doença e cada vez mais poder curá-la. Né? É o mês do laço azul claro. Hoje nós vamos falar especificamente do câncer de esôfago, que corresponde ao laço azul claro. O laço lilás, que é o câncer do testículo, né? É um câncer raro, só que em torno de 300 casos por ano, só que também atinge a população na sua fase mais ativa.
Ah, é?
O homem na sua fase mais ativa, em torno dos 20, 40 anos.
Nossa.
De idade. Então, apesar de ser raro, mas é uma doença que tem que estar atenta.
Exato.
Né? E o vermelho e branco, que é o câncer de cabeça e pescoço, que é aquele câncer que atinge a língua, que atinge a laringe, né? Que está relacionado às mesmas etiologias do câncer de esôfago, que nós vamos comentar mais adiante.
Tá certo. Então, são muitos laços esse mês, né?
Isso, esse mês são bastantes.
Tá. E como que está a experiência de estar aqui na Rádio Coração? Porque tem vezes que as pessoas pedem até o programa gravado e a gente manda para o WhatsApp. Por outro lado, por causa disso, o Gabriel fez um levantamento de todos os programas que já foram ao ar e está no site da rádio, né, em destaque. Como tem sido essa experiência para vocês?
Para nós é extremamente gratificante, né? E mais uma vez eu venho aqui ao público, né, agradecer a oportunidade que você nos deu para o objetivo principal, que é conscientização. Né? E eu acho que se a rádio, se a fundação não abrisse essa oportunidade, né, nós estaríamos pecando aí.
Ficaria uma lacuna.
Isso. Em relação a essa questão da conscientização. Então,
tá,
o objetivo
certo.
É justamente esse. Né? Essa oportunidade de estar aqui quinzenalmente, né, nós podemos discutir aí de forma variada todos os tipos, né, os mais comuns, né, os cânceres mais comuns que atingem a população, e não ficar só naquela questão do outubro rosa, que é mama, e do novembro azul, que é próstata.
Então, né? Abriu esse leque, né?
Abriu esse leque.
Hoje o senhor vai falar de que câncer, doutor Haroldo?
Vamos falar de esôfago.
O que é o esôfago?
O esôfago, ele é um órgão que liga a boca ao estômago.
Ah, é?
Então, ele é como se fosse um tubo, né? Um cano, um pedaço de cano aí que tem em média de 30 centímetros, né? Então, é por ele que passa o alimento. Então, o esôfago é um órgão extremamente essencial, né? Ele tem uma particularidade. A maioria dos órgãos do tubo digestivo, que a gente chama, por onde passa o alimento até virar as fezes, os órgãos possuem camadas. O esôfago tem a falta de uma camada externa. E isso leva aos cânceres, quando surgem no esôfago, a terem uma disseminação mais rápida, né? Então, o objetivo principal aqui é... O objetivo que a gente sempre pisa na tecla, diagnóstico precoce. Por ele não ter essa camada, ele tem essa capacidade de uma evolução mais rápida e mesmo em estágios iniciais ele já está disseminando.
E quais são os sintomas então? O que a pessoa sente no câncer de esôfago?
Eis o problema. No início, dificilmente sente alguma coisa.
Ah, é?
Nos casos mais avançados, então quando a doença já aumentou, um dos sintomas iniciais e mais importantes aí é a dificuldade de engolir o alimento. Então o paciente normalmente ele começa com dificuldade para engolir um pedaço de carne, depois próprio arroz, feijão, evoluindo até o líquido, né? Então ele começa com a carne, ele pede para moer a carne, aí passa. Depois ele começa para aquele pastoso e até ele chegar na dificuldade de ingerir, de engolir o líquido, né? Então isso já é um estágio bem avançado da doença. Outro sintoma seria a dor ao engolir. Então a gente chama de odinofagia. Quando ele vai engolir, ele sente dor, vômito, ele vomita eventualmente sangue. Eventualmente o paciente tem também rouquidão. Ele está normal e aí começa a evoluir com rouquidão. Isso também é um sintoma já da doença avançada. No início, ela quase não tem sintoma. Ela inicia principalmente com essa dificuldade de engolir, começa com o sólido e vai até líquido, e o emagrecimento que é consequente a isso.
Existem causas?
Sim. Bom, a principal causa do câncer de esôfago é o que eu sempre falei quando eu venho aqui, que a gente tem que combater, é o cigarro. Então, o fumo é o principal causador de câncer de esôfago. E o fumo não é só de esôfago, né? Esse é um mês também que a gente bate em cima do câncer de cabeça e pescoço, de língua, de laringe. O fumo também é de bexiga, né? Então, o principal para esôfago é o cigarro. Depois, nós temos também como causa o álcool. Então, a ingesta acentuada de álcool também é um fator de risco. Aqueles pacientes que têm bastante refluxo, né, popularmente conhecido como refluxo, né, que é o refluxo gastroesofágico, que é quando o ácido do estômago, o líquido do estômago começa a queimar o esôfago, essa população ela desenvolve uma patologia na parte inferior do esôfago, e que a gente chama de esôfago de Barres, daí também é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de esôfago. Aqueles que têm uma doença de Chagas, que dilata o coração, também pode dilatar o esôfago ou o intestino grosso, que a gente chama de megaesôfago, isso também é um fator de risco. E um fator de risco que também a gente tem na nossa região aí, que é colonizada por sulistas, né? É a ingestão de alimentos e líquidos extremamente quentes, como o chimarrão.
Ele ajuda?
O líquido quente, essa ingesta de líquido e alimento quente, é um fator de risco importante.
E o tereré?
O tereré não.
Ele
é gelado, né? Ele é frio. Agora, o chimarrão, então, a incidência de câncer de esôfago é maior no sul do país.
Porque lá se toma muito chimarrão.
Porque tem uma correlação direta, então, com o líquido quente. Então, é importante essa conscientização também. Então, entra cigarro, álcool, o chimarrão e alimentos extremamente quentes, né? Então, o ideal é tomar o chimarrão com água morna, mediana.
Exato.
não extremamente quente.
Faz mal mesmo. Né?
Faz mal. E outra causa também é aquelas ingestas acidentais de soda cáustica. Às vezes na infância a criança tomou, ou tentativa de suicídio, né? Toma soda cáustica,
aí... que
leva uma estenose do esôfago. E 10 anos depois você pode ter o câncer de esôfago.
Tá. E a prevenção? Como deve ser exames? O que tem que fazer?
Bom,
a prevenção é evitar tudo isso.
É, então, a prevenção primária é evitar. Então, isso. O ideal é não fumar, não beber, né? Não ingerir alimentos extremamente quentes, né? Evitar os fatores de risco. Como prevenção secundária, que seria tentar, através de um exame, nós diagnosticarmos a doença mais precoce, né, entraria a endoscopia. Então, aqueles indivíduos que começam a apresentar alguns dos sintomas que nós falamos, de dificuldade de engolir, dor, rouquidão, ou aqueles que fumam bastante por muito tempo, que bebem bastante por muito tempo, o ideal é fazer a endoscopia. Se possível, uma endoscopia por ano ou a cada 2 anos. Né? Principalmente nessa população de risco. Então, um exame que nós fazemos para diagnóstico aí é a endoscopia.
Tá certo. Identificado o câncer e o tratamento.
Então, é melhor prevenir, evitar o que leva à formação dele. Se não for possível, fazer o diagnóstico precoce. Por quê? O tratamento do câncer de esôfago é extremamente doloroso para o paciente.
É? Por quê?
Então, é um tratamento que envolve radioterapia, quimioterapia e a cirurgia. E a cirurgia, nós retiramos todo o esôfago.
E aí faz o que no lugar dele?
E aí a gente puxa o estômago e coloca o estômago no lugar do esôfago.
Nossa!
É uma cirurgia grande, né?
E dá certo, doutor, na maioria das vezes?
Dá certo, na maioria das vezes dá certo. Só que é uma cirurgia grande e é uma cirurgia que expõe o paciente a um risco grande, né? De uma complicação de pós-operatório. E então o ideal é a gente tentar evitar isso daí, né? A população não tem essa consciência, né? Que vai ter que passar por radioterapia, que vai ter que passar por quimioterapia e por uma cirurgia dessa magnitude, desse tamanho, né? É uma cirurgia que tem uma taxa de mortalidade, maior mortalidade grande, né? Em torno aí, que varia em torno aí de 8 a 10%, né? E pode ter algumas complicações no pós-operatório. Né, complicações bastante relevantes.
Tá, mas depois que a pessoa se recupera, tem uma vida normal?
Normal, normal, nunca vai
nunca mais.
Ter mais.
Ai,
né?
Por quê?
Mas pode se alimentar como se alimentava antes. Esses pacientes, eles podem ter o que a gente chama de estenose, quando você emenda aquele restinho de esôfago que sobrou no pescoço com o estômago, isso pode dar uma estenose. Os pacientes podem ficar tendo refluxo mais acentuado, porque aí o líquido, né, o estômago vai estar próximo atrás
do
osso aqui do tórax, né, e alto, então eles refluem mais, né. Em alguns casos a gente não pode usar o estômago como um órgão para reconstrução, e aí a gente usa o intestino grosso, né. Então o paciente tem uma halitose, um hálito diferente. Né? Então isso incomoda o paciente.
Claro.
Né? E sem dizer que os pacientes que desenvolvem esse tipo de doença, aqui no Brasil é mais comum um subtipo que a gente chama de carcinoma espinocelular, que está relacionado a álcool e cigarro. Né? São pacientes extremamente debilitados. Nos países mais ricos, desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, o principal subtipo é o adenocarcinoma, que está relacionado à obesidade e à doença do refluxo gastroesofágico, né? Que é o refluxo, que é aquela esofagite que causa o esôfago de Barrett. Então, esses pacientes são pacientes que têm condições clínicas mais favoráveis para tratamento. Né? Então, a gente tem um monte de problema aí que interfere na recuperação e no tratamento do paciente. O ideal é prevenir.
Tá certo. Né? E o especialista que cuida, qual médico que é?
Câncer de esôfago é tratado pelo cirurgião oncológico, pelo cirurgião do aparelho digestivo que mexe com câncer também, pelo radioterapeuta e oncologista clínico. Na realidade, o tratamento oncológico, ele é um tratamento multidisciplinar.
É verdade.
Né? Nós já encaminhamos para cá a psicóloga.
Tudo, veio de tudo já, que graças a Deus.
Já veio a nutricionista, Né? Então, é um tratamento multidisciplinar, né? Não é um profissional isoladamente que trata.
E a faixa etária desse câncer?
É uma faixa etária aí em torno dos 45, 50, 60 anos de idade.
Homem e mulher? Né?
Bom, é mais comum em homem.
Em homem?
Então, de dados de epidemiologia...
Por quê?
Né, nós temos porque o homem bebe mais e fuma mais.
É mais homem, então?
Mais homem.
Ah, né? Não sabia.
Então, ele é o sexto mais frequente no sexo masculino.
Sim.
Em torno de 8.200 casos por ano. E o 13º mais frequente no sexo feminino, em torno de 2.500 casos por ano. Só para a gente poder ter uma noção, são quase, nas estimativas que o INCA soltou esse ano, foram estimativa de 10.700 casos para ter esse ano. E 7.000, quase 8.000 mortes.
Isso no Brasil?
Ou seja, se nós diagnosticamos 10 mil pessoas, 8 mil vão morrer da doença, né? Então é uma doença que mata bastante. Por quê? Porque na maioria das vezes o diagnóstico é tardio e o paciente não tem condição clínica de tratamento. Nós conseguimos atingir 93 a 95% de cura quando a gente diagnostica ele na sua fase mais inicial, quando ele não tem sintomas.
Qual é o câncer mesmo que o senhor está falando?
Esôfago.
Então, quem está acompanhando o doutor Haroldo falando sobre o câncer de esôfago, um grande ensinamento. Aqui tem uma pergunta, doutor. Minha mãe fez uma cirurgia de tireoide e se acostumou a comer só acompanhado com líquidos. Pode ser ou dar problema? A Lídia fez essa pergunta.
Não, eu imagino que eu não sei se essa questão de ela estar se alimentando associada a líquido teve relação direta ou não. Com a cirurgia de tireoide, eu imagino que não, apesar de na tireoide, abaixo dela passa um nervinho, né, que interfere mais com a questão da fala, né, então ela ingerir líquido junto a alimentos, daí não vai causar problema, a questão é a temperatura desse alimento.
Tem que cuidar, né? Aqui tem um recado bem legal pro senhor. Olha só, pessoal, essa voz é do Dr. Haroldo, estão perguntando, eu acabei de falar o seu nome, que bom que eu falei, me parece que sim. Acabei de ligar a rádio. Nossa, esse médico é uma benção. Deus abençoe ele. Abraço a ele pela voz mansa e calma. Já imaginei que seria ele, um ser humano abençoado. Quando se fala em cuidar dos seus pacientes, que Jesus e Maria dê muita saúde a ele sempre, para cuidar de todos, como ele sempre fez e faz. Ele nem era doutor no caso da minha mãe, mas sempre estava pronto a me ouvir e me dar aquele abraço. A Neire de Taporã está mandando um abraço pro senhor. Tá certo?
Certinho, muito obrigado, Nino. Um abraço, Deus abençoe, viu?
Tá certo, como é bom, né? Ter boas lembranças. Aqui tem assim, médico abençoado por Deus, um anjo enviado por Deus. Tenho vontade de chorar ao vê-lo. Muita gratidão pelo carinho e atenção. Manda um abraço pra ele. Elizabeth de Ponta Porã, mandando um abraço pro senhor. A rádio tá chegando longe, hein, doutor?
Um abraço, Elizabeth. Deus abençoe.
Muito obrigada. Que bom, o doutor vem hoje aqui. E as pessoas ligadinhas na Rádio Coração. Bom, eu vou falar alguns recados, está terminando o programa. Rádio Coração, sou seu ouvinte todos os dias. Moro no assentamento Dorcelina Folador. Rádio do meu coração, é Helena. Um abraço, Helena. Aqui também tem assim... Vamos lá. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Parabéns, Fundação Terceiro Milênio. Um abraço a todos vocês. Que Deus continue abençoando cada dia mais e que possa continuar com o trabalho de evangelização. William Barros. Obrigado, William. Deus abençoe você, tá certo? Muito bem. As pessoas que estão mandando recado aqui para a Rádio Coração, aniversário da Fundação Terceiro Milênio. 19 anos educando e evangelizando também através da formação, como está acontecendo a informação agora com o doutor Haroldo. Doutor Haroldo, qual é a mensagem que o senhor quer deixar para as pessoas que de repente está passando por problema ou de repente para se prevenir? O senhor como profissional, qual que é a sua especialização mesmo?
Cirurgião oncológico.
Cirurgião oncológico. Então, como responsável aí com a sua equipe da Oncoclínica, com essa parceria com a Rádio Coração.
Bom, Osair, nós falamos que é uma doença que teme e devastadora, né? Onde a incidência e a mortalidade caminha bem junto aí o número, né? Então, se nós podemos fazer alguma coisa, é a prevenção. Então, o que ajuda a prevenir essa doença? Evitar todos os fatores de risco, aumentar a ingesta de fruta, verduras, legumes, vitamina A, B e C, Então, isso auxilia também na prevenção do câncer.
Ajudar
de
essas frutas, aí o senhor pode repetir?
Frutas, legumes, verduras, vitamina A, B e C.
Ajuda a prevenir?
Isso ajuda a tentar evitar
que bom.
A doença. Né? E, como nós já comentamos, esse mês teve o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o importante nas informações, né, não é nem a gente, às vezes, ter ideia de como se trata a doença em si, mas o importante é a conscientização da população. Só com a conscientização que nós, eventualmente, vamos conseguir aí, diminuir as estatísticas aí do futuro, que para 2030 são apavorantes. Né? Então, nós vamos dobrar o número de casos novos, né, para mais de 30 milhões de pessoas no mundo sendo diagnosticadas todo ano com câncer.
De esôfago ou câncer no geral?
Câncer no geral.
No geral.
Né? E mais de 75 milhões de pessoas com diagnóstico e em tratamento da doença no mundo. Né? Então, a estatística, gradativamente, ela está aumentando. Né? Uma doença que está aumentando. Né? Então, a gente só consegue mudar isso e atingir a cura em mais de 95% dos casos diagnosticados precocemente com a conscientização.
Tá certo.
Mais uma vez, muito obrigado, Zé, pela oportunidade.
Doutor, eu que digo muito obrigado por dispor do seu tempo lá. Sei que tem muita coisa para fazer, muitos pacientes para atender e vir aqui informar os nossos ouvintes. Muito obrigado, que Deus o abençoe sempre, tá?
Amém. Obrigado vocês. E vou sempre bater nessa tecla, né? Conscientização.
Conscientização, né?
Isso.
Formação.
Você ouviu Entre Laços. Laços que salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.